Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 17 de março de 2019 a edição de número 971 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.lusanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Lusanete, tudo junto, Grupo Lusanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 13 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Vila Flor. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! É preciso!
No rancho português, tem fardo com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanete!
Lusanete! Navegar é Preciso!
Navegar! Navegar! Preciso! Notícias! Lusanete!
Lusanete! É isso aí, de volta com Navegar é Preciso! Notícias! Lusanete! Mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias. Lusanete, Lourenço, em São Paulo, 10 horas e 4 minutos.
E em Lisboa, 13 horas e 4 minutos.
Alterações climáticas. Vamos ouvir os jovens do mundo.
Dezenas de milhares de jovens foram na última sexta-feira às ruas com uma clara mensagem para os líderes mundiais. Atuem agora para salvar o nosso planeta e o nosso futuro da emergência climática. Estes estudantes aprenderam algo que muitas pessoas mais velhas parecem não entender. Estamos a correr em contrarrelógio pelas nossas vidas e estamos a perder.
O português António Guterres, secretário-geral da ONU, comentou que a janela de oportunidade está a fechar-se e não podemos nos dar ao luxo de perder mais tempo. Atrasar a ação climática é quase tão perigoso quanto negar a existência de alterações no clima. A minha geração não conseguiu responder adequadamente ao dramático desafio das alterações climáticas e tal é profundamente sentido pelos jovens. Não admira que estejam zangados.
Apesar de se falar do problema há muitos anos, as emissões globais estão a bater níveis recordes e não mostram sinais de terem atingido o seu pico. A concentração de dióxido de carbono na atmosfera é a mais alta em 3 milhões de anos. Os últimos 4 anos foram os mais quentes alguma vez registrados e as temperaturas do inverno no Ártico avançaram 3 graus Celsius desde 1990.
Felizmente, temos o Acordo de Paris, um instrumento político visionário, viável e voltado para o futuro que define exatamente o que deve ser feito para travar as perturbações do clima e reverter os seus impactos. No entanto, o acordo em si é inútil caso não haja uma ação ambiciosa.
Navegar é preciso!
E no turismo, o vinho já é o novo embaixador de Portugal.
Não falavam línguas, nem havia visitas estruturadas, mas se aparecesse um turista, os portões da adega abriam-se para o passeio. O comando era assumido por um dos trabalhadores mais antigos e contava-se a história da casa de azeitão ao mesmo tempo que se mostravam os processos.
Viviam-se os anos 1960 e o interesse por conhecer as quintas e as vinhas espalhadas pelo país ainda não tinha nome de enoturismo. A procura era muito diminuta e pontual, conta Sofia Soares Franco. É a responsável de enoturismo da José Maria da Fonseca, uma entre tantas quintas vitivinícolas que se profissionalizaram para transformar o vinho num produto turístico.
A profissionalização é um dos maiores sinais da passagem do tempo. Em 2006, introduzimos guias que falavam vários idiomas e apostamos numa profissionalização do setor. Os bons resultados pediam mais e há 2 anos, a José de Souza, quinta que o grupo mantém na região do Alentejo, também se abriu ao enoturismo com uma pessoa a tempo inteiro disponível para receber visitantes.
Um retrato do Banco de Portugal ao setor do vinho comprova esta realidade. Enquanto apenas 18% das empresas vitivinícolas em 2017 eram exportadoras, obtendo 61% do seu volume de negócios dessas vendas externas, as que tinham uma componente de enoturismo viam as exportações subir para 27%, com 80% do volume de negócios a chegar do estrangeiro.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 8 minutos.
No Porto, 13 horas e 8 minutos.
Terrorista que matou imigrantes nas mesquitas da Nova Zelândia visitou Tomar.
Brenton Tarrant, o australiano de 28 anos e principal suspeito do ataque terrorista a 2 mesquitas na última sexta-feira em Christchurch, na Nova Zelândia, esteve de férias em Portugal, mais precisamente no norte do país, e visitou Tomar, soube-se junto das autoridades que estão a acompanhar este caso.
Com a investigação a decorrer desde que se soube da visita a Portugal, neste momento, as autoridades acreditam que o motivo da visita se prendeu com o Convento de Cristo e a sua ligação à Ordem dos Templários.
O homem que matou 49 pessoas, muitas delas imigrantes na Nova Zelândia, partilhou momentos antes do ataque um manifesto de 74 páginas, onde escreveu que o seu objetivo era criar uma atmosfera de medo contra os muçulmanos e reduzir diretamente a imigração para terras europeias.
É no mesmo documento que se lê a sua passagem por Portugal. Tarrant passou 7 anos a viajar pelo mundo depois de ter ganho algum dinheiro com o negócio das criptomoedas. A Nova Zelândia nem sequer era o seu primeiro alvo, como acabaria por revelar no manifesto.
Navegar é preciso!
Klopp, estou muito longe de pensar que foi o melhor para nós.
O treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, afirmou nesta sexta-feira que não estava na sua lista de desejos defrontar o Futebol Clube do Porto nas quartas de final da Liga dos Campeões de Futebol e que a última vitória por 5-0 terá pouca influência. O Liverpool venceu por 5-0 no confronto com os Dragões nas oitavas de final de 2017 e 2018, sendo os 5 gols apontados no primeiro jogo no estádio do Dragão. na volta disputada em Anfield, na Inglaterra, terminou 0-0.
O resultado final foi muito estranho. Foi muito bom para nós, claro, mas foi estranho. Na segunda mão vimos o caráter do Porto e a qualidade que eles têm, referiu o treinador alemão aos canais do clube após o sorteio que voltou a colocar o Porto no caminho dos ingleses. O treinador referiu que esse resultado faz parte do passado e não terá qualquer impacto sobre a eliminatória desta época.
O Benfica, nas quartas de final da Liga Europa, pela oitava vez, incluindo quando era denominada Taça UEFA, vai medir forças com os alemães do Eintracht Frankfurt pela primeira vez. O jogo da primeira mão será na Luz, jogado a 11 de abril, enquanto o segundo encontro está agendado para uma semana mais tarde, a 18 de abril.
Já a Juventus de Cristiano Ronaldo vai defrontar o Ajax da Holanda. CR7, que desde 2010-2011 atinge pelo menos as semifinais, leva 7 gols em 5 confrontos com os holandeses, todos ao serviço do Real Madrid e referentes à fase de grupos da Liga dos Campeões. Só não marcou no primeiro, em setembro de 2010, tendo apontado um hat-trick em Amsterdã.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Vila Flor, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 11 minutos.
Hora do Oba Lourenço, festas e eventos das comunidades portuguesas de São Paulo.
É, hoje a partir das 13 horas, a Casa de Portugal do Grande ABC realiza sua festa de aniversário, 34 anos de fundação, com a seguinte programação. 13 horas, abertura com almoço self-service, servindo a bacalhoada à moda da casa. Às 15 horas, show dos Demônios da Garoa. Vendas e convites na secretaria da entidade. Criança até 10 anos não paga. O endereço da Casa de Portugal do Grande ABC é Rua Nossa Senhora de Fátima, número 55/75, no bairro Paraíso, em Santo André. Maiores informações pelo telefone 4436-0223.
Também hoje, às 13 horas, a Casa da Ilha da Madeira de São Paulo convida para a Festa Arraial Madeirense. Apresentação do grupo folclórico adulto e do infanto juvenil. Comidas típicas da Casa da Ilha da Madeira: caldo verde, espetada, bolo de caco, bolinho de bacalhau, doces típicos e muito mais. Sorteio também de vários brindes. O endereço, anote aí, é Rua Casa da Ilha da Madeira, 214, na Vila Amália, em São Paulo, altura do número 2900 da Avenida Parada Pinto. Informações pelo telefone 2231-8818.
E amanhã, às 17 horas e 30 minutos, o deputado José Cesário, do Partido Social Democrata, convida a comunidade portuguesa para uma reunião que realiza para um bate-papo na Casa de Portugal de São Paulo para discutir sobre a atual situação política portuguesa e o trabalho que ele realiza juntamente com seu grupo partidário no Parlamento Português. O endereço da Casa de Portugal de São Paulo é Avenida Liberdade, 602. Maiores informações pelo telefone 3273-5555.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar! Navegar! É preciso!
Chega ao final, notícias Luzanete, mas vamos navegar até às 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Vila Flor. Hoje o oitavo capítulo na história dos castelos portugueses, do Castelo de Lindoso. Também vamos falar tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa Lusa do Canindé. Mas agora é hora de música, a maravilhosa música portuguesa, claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Trianon e também pelo AM 810 da Universal de Santos. Todos os ouvintes também que nos acompanham pela internet e nos acompanham também nas redes sociais, e dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na próxima quarta-feira, dia 20 de março, fazendo aniversário a minha prima Fátima Duarte, um beijão para ela. E no sábado, dia 23, o meu tio Jesus Faria, lá de Três Corações, em Minas Gerais, fazendo aniversário, um abração para ele. Vamos ouvir com Ana Moura, Desfado.
Destino, que eu não creia no destino, e o meu fado é nem ter fado nenhum. Cantá-lo bem, sem sequer o ter sentido, senti-lo como ninguém, mas não ter sentido algum. Ai que tristeza esta minha alegria, ai que alegria esta tão grande tristeza. Esperar que um dia eu não espere mais um dia por aquele que nunca vem e que aqui esteve presente. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Não cantar, ai se eu pudesse, e lamentasse não ter mais nenhum lamento. Talvez ouvisse no silêncio que fizesse uma voz que fosse minha cantar alguém cá dentro. Ai que desgraça esta sorte que me assiste, ai mas que sorte eu viver tão desgraçada. Nem certeza que nada mais certo existe, além da grande certeza de não estar certa de nada. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste. Ai que saudade que eu tenho de ter saudade, saudades de ter alguém que aqui está e não existe. Sentir-me triste só por me sentir tão bem, alegre sentir-me bem só por eu andar tão triste.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos até Vila Flor.
É, situada no norte de Portugal, no distrito de Bragança, em Trás-os-Montes, o concelho de Vila Flor ocupa uma área de 272 quilômetros quadrados, distribuído por 14 freguesias. É limitada a norte por Mirandela, a leste por Alfândega da Fé, a sudeste por Torre de Moncorvo e a oeste por Carrazeda de Anciães.
O concelho de Vila Flor chamou-se Pobra de Além Sabor, que significa Póvoa de Além Sabor, até o dia em que Dom Diniz batizou com outro termo. Diz o povo que, por Vila Flor, passou o rei trovador quando foi ao encontro de sua noiva Isabel de Aragão, e ao ver tão floridas paragens, logo lhe deu o nome de Flor. Concedeu-lhe foral em 1286 e mandou erguer uma cerca de muralhas com 5 portas, das quais já só resta uma.
Já em 1512, foi Dom Manuel quem reconheceu a importância de Vila Flor e lhe atribuiu um novo foral. Hoje, Vila Flor abre suas portas a quem quiser recordar a história através dos seus edifícios e regalar a vista com as amendoeiras em flor. Isto sem esquecer que estamos no coração da terra que produz o tão famoso azeite de Vila Flor, um dos melhores de Portugal e mesmo da Europa. Nelson, já chegamos lá no distrito de Bragança. Como é que fizemos para adentrar o Conselho de Vila Flor, hein?
É muito fácil. Saindo do porto, deve-se pegar a autoestrada A4 até Amarante. Em seguida, pegar a IP4 até Macedo de Cavalheiros e depois IP2 até Vila Flor. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
No lazer destacamos a pesca de boga e truta na barragem do Peneiro, além do parque de campismo. Já a nível de patrimônio, destacamos a fonte romana de Vila Flor, as igrejas Matriz e da Misericórdia, a Biblioteca Museu Casa dos Capitães Moraes e o Museu de Berta. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Vila Flor, hein?
Destacamos a latoaria, as rendas, os bordados, as mantas de trapo e os trabalhos em couro. E de festas e eventos, o que temos?
Bom, os destaques ficam por conta da feira anual, que acontece no dia 12 de agosto, e a Romaria de Nossa Senhora da Assunção, a 13 de agosto. Nelson, 10 horas 21 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abiler Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Vila Flor.
Olha aí, ó, destacamos os bolos de bacalhau, o peixe frito de escabeche, o cabrito assado, o cozido à transmontana, o folar de carne e o coelho estufado.
E os docinhos, Nelson?
Aí temos o folar doce, o arroz doce e as súplicas.
Nelson, quem quiser maiores informações de Vila Flor, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Vila Flor, o endereço eletrônico, anote aí, é www.cm-vilaflor.pt.
Então, não se esqueça, estando em Portugal, visite Vila Flor. E vamos de mais música nesta manhã. Um clima meio, é mais um clima gostoso nas ruas, pessoal passeando. Vamos aqui ouvir mais uma música, dedicando mais uma vez a todos os ouvintes que estão ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon, AM810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet, dedicando mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 20 de março, a minha prima Fátima Duarte fazendo aniversário, um beijo para ela, e no sábado, dia 23, o meu tio Jesus Faria, lá de Três Corações, em Minas Gerais, um abração para ele. Vamos ouvir com o grupo Excesso. Eu sou aquele.
Eu sou aquele que te quer e mais ninguém. Poema que alguém escreveu. Ouve bem com atenção. Eu sinto imensa paixão. Ouve bem, é para ti esta canção de amor. Paixão.
ouve bem, é para ti esta canção de amor.
Eu sou aquele que te quer e mais me
quer.
Amor é só quereres, porque eu só quero bem.
Ouve bem com atenção.
Preciso.
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso, minha gente. Estamos retornando com Navegar é Preciso. Agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Penúltimo capítulo de qual castelo, Lourenço?
Castelo de Lindoso.
Castelo de Lindoso. E a intervenção do poder público no Castelo de Lindoso iniciou-se na primeira metade da década de 1940, através da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, o DGMNN, tendo se procedido, entre outros trabalhos, a reconstrução dos panos de muralhas e das ameias, bem como a demolição de algumas estruturas no Pátio das Armas, ocorrida de 1941 a 1945. Novas intervenções tiveram lugar em 1962, 73, 77, 82 e em 84 e 85.
Em 8 de junho de 1976, foi lavrado o auto cedendo a administração do castelo ao Parque Nacional da Peneda-Gerês. Em 1991, procederam-se trabalhos de prospecção arqueológica. Já em 2001, o castelo foi palco da realização de uma feira medieval.
Nos anos de 2002 e 2003, foi elaborado o projeto de candidatura ao Interreg Rainbow em parceria com uma escola inglesa e com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo para a recuperação das estruturas e arranjo envolvente, que não chegou a ser implementado.
Atualmente, após trabalhos de conservação e restauro, desenvolvem-se no castelo atividades culturais promovidas pela autarquia, pelo Parque Nacional Peneda-Gerês e pelo Museu Militar do Porto.
O castelo está numa área rural e isolada. Implanta-se na Serra Amarela, no alto de um pequeno outeiro sobranceiro ao Rio Lima e a 468 metros acima do nível do mar, próximo da povoação, a 4 quilômetros da fronteira com a Espanha, abrangendo um vasto panorama sobre os montes e serras ao redor.
O núcleo do castelo medieval, que chegou até nós de planta pentagonal irregular, é similar ao dos castelos de Lanhoso, de Arnóia e de vários outros da região. Erguido sobre afloramento rochoso bastante saliente sobre a torre de menagem, é composto pelas muralhas de alvenaria de pedra, cujo topo é circundado por um adarve.
Nestas rasgam-se duas portas, uma norte próxima à torre e outra sul, acedida por uma ponte levadiça de madeira. Esta última porta ostenta pelo interior um arco de volta perfeita e pelo exterior um arco quebrado, sendo ladeada por dois cubelos de planta retangular.
O aparelho do castelo revela grandes alterações, visto ter os dois terços inferiores em cantaria e o superior em alvenaria de pedra, resultante certamente de uma reconstrução posterior, o que explica as escadas junto ao portal sul terem sido interrompidas e terem perdido a sua funcionalidade.
Olha só então detalhes aí das reconstruções e da recuperação do Castelo de Lindoso ao longo deste último século, né? Então muitas obras foram feitas lá para manter o castelo lindoso, né? Mantê-lo bonito para que os turistas possam visitá-lo e apreciar esse belo castelo. Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar. Preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é
www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso @zipmail.com.br.
Repetindo.
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet. Navegar. Preciso.
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Olha só o lindo hino português ao fundo, anunciando o futebol e os esportes na terrinha. Alô, alô, Emílio!
Bom dia, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvinte, tudo bem?
Tudo bom, Emílio?
Tudo em ordem.
Emílio, vamos aos destaques da semana. E o Cristiano falou assim: cala-te, Madrid. Cristiano é quem manda, é verdade, meu?
É, na partida de ida lá na Espanha, onde o Cristiano e toda a equipe do Juventus não se houveram bem, o Cristiano foi muito apupado pela torcida. Entoaram cânticos: morte ao Cristiano, morte ao Cristiano.
Ô louco!
O Simeone fez um gesto para a torcida assim que saiu o segundo gol da Juventus, do Atlético, mostrando os órgãos genitais. E Cristiano, calma, pessoal, tem volta. E só pra lembrar, eu sozinho tenho mais títulos do que o Atlético de Madrid, tá bom? Aliás, quantos o Atlético ganhou até hoje de Liga dos Campeões?
Que eu saiba, nenhum, né?
E assim foi. A partida começou logo aos 26 minutos, uma bola alçada na área e o juiz acabou marcando, saiu o gol da Juventus, o juiz marcou a falta do Cristiano. Mas como o dia era do CR7, na sequência, uma outra bola alçada na área, o Cristiano subiu mais do que todo mundo, de cabeça, pôs fogo no estádio lotado, recorde de público, mais de 5,5 milhões de euros de renda, 1-0 para a Juventus, e era assim que precisava terminar o primeiro tempo para que a coisa andasse no segundo. Logo no comecinho do segundo tempo, uma bola cruzada do João Cancelo aos 3 minutos, o Cristiano subiu de novo mais que todo mundo, meteu a testa o goleiro do Atlético, tirou a bola lá de dentro, mas pelo árbitro, pela linha, pela regra tecnológica lá de linha de fundo, o relógio do juiz apitou, a bola entrou, o juiz deu o gol e realmente a bola entrou totalmente. 2-0 para a Juventus, e aí só deu Juventus daí para frente. O Atlético mal pegava na bola, e a 4 minutos do apito final, o jogador da Juventus foi empurrado pelas costas dentro da área, pênalti. O Cristiano foi lá, bateu e fez o 3-0 para calar a boca dos espanhóis. Cristiano, que com isso completou o seu 18º hat-trick e tem 124 gols. O Cristiano Ronaldo sozinho tem mais gols do que 118 das 140 equipes que já disputaram a Liga dos Campeões, inclusive mais gols que o próprio Atlético, marcou 118 em toda sua história. O Cristiano marcou 124 gols. Nos jogos contra o Atlético, o Cristiano marcou 25 em 33 partidas. E o próximo adversário da Juventus, eu achei que o sorteio foi benéfico para a Juventus, será o Ajax. Primeiro jogo será na Holanda e o jogo de volta na Itália.
Então, é a chance do Cristiano Ronaldo mostrar para o Real Madrid como é que se faz para ganhar do Ajax. Realmente, a participação do Cristiano Ronaldo nessa partida foi épica. Ele acabou com o Atlético de Madrid e a Juventus, logicamente.
E as partidas decisivas, o Cristiano não nega fogo.
Ah, e outra, quantos anos ele já tem, Emílio?
Oi?
34?
34 anos.
Pois é, e o homem parece um garoto, não é mesmo, Camões?
Boa tarde, Nelson, boa tarde, Emílio. Já, tudo bem?
Tudo bem, Camões? Você gostou da atuação do nosso querido Cristiano Ronaldo?
O que eu falei semana passada?
Olha, eu não tava pondo muita fé, não, mas o Camões...
O homem ia resolver. Não, o cara foi simplesmente fantástico.
Não, realmente, olha, um dos jogos assim que é pra ficar na história mesmo, Cristiano Ronaldo, fora aquele contra a Juventus, que ele tava no Real Madrid, fez aquele gol milagroso lá contra o Buffon, aquela bicicleta maravilhosa. Esse jogo é realmente pra escrever na história do futebol internacional. Oi.
Há 17 anos atrás, a gente tava entrando no segundo ano do Navegar é Preciso, o Camões disse: guardem esse nome, Cristiano Ronaldo.
A gente perguntou quem é.
Há 17 anos, hein?
Pois é. O Camões sempre dando as dicas aí dos jogadores novos aí que aparecem no futebol português. Então, parabéns ao Cristiano, parabéns à Juventus.
Só confirmando que o Atlético de Madrid nunca ganhou a Champions, ele foi 3 vezes vice-campeão.
3 vezes vice-campeão, ou seja, não tem pedigree.
O aquele... Cristiano ganhou 5 vezes.
E o Simeone é um mala, realmente, é um time que só sabe dar
pontapé,
né? É um time que só sabe dar butinada, mas tudo bem. Bom, o Emílio, o Fernando Santos convocou a seleção?
Para os jogos das eliminatórias da Euro 2020, contra a Ucrânia dia 22 e contra a Sérvia dia 25, de novidades a volta do Cristiano, o João Moutinho e o goleiro José de Sá, e de surpresa geral, a convocação do luso brasileiro Diego Souza, aquele que era do Marítimo, foi suspenso porque deu um safanão no Bandeirinha, depois foi contratado pelo Braga. Diego Souza está há 10 anos em Portugal, é casado com uma portuguesa, tem uma filha portuguesa, foi convocado pelo técnico Fernando Santos, juntamente com o João Félix e com o Diego Jota.
Escalado então para quando que é o jogo, Emílio?
Dia 22 Portugal joga com a Ucrânia, dia 25 com a Sérvia.
Tá boa a escalação, a convocação aí, Camões?
Tá boa, sim. Eu acho que pelo menos dessa vez ele já começa a cair na realidade. Começa a não ficar chamando sempre aqueles antigos, o tempo já passou um pouquinho, esses antigos, aí o que sobra ali tem que ser só o Cristiano Ronaldo e acabou. E começa realmente a dar oportunidade à garotada. Eu gostei, por exemplo, dessa convocação do João Félix.
Sim.
O João Félix.
É um bom jogador, é um ótimo jogador.
Isso aí.
É um garoto novo, um garoto novo, começa a dar oportunidade, tá vendo? Nessa convocação, por exemplo, já deixou, por exemplo, aquele jogador que era do Sporting, que foi lá para a Inglaterra também.
O Bruma.
O Bruma.
Não, Bruma, não. Agora o que saiu agora.
Cedric.
O Patrício.
Ah, o Cedric?
Já deixou fora também o Gelson Martins também. Foi, começa a colocar alguns garotos capazes.
O Adrian Silva,
exatamente.
É isso aí, precisa renovar e o isso. Fernando Santos faz muito bem.
Agora o Fernando Jota também, bons garotos. Vamos ver o que essa turma nova tá, né?
É, precisa preparar novos jogadores. Vamos falar das taças europeias. E o Porto, já falamos aqui nas notícias, vai pegar o Liverpool, né, Mídio?
É, eu não gostei muito, não. Camões pode dar o pitaco dele. O Porto, na temporada passada, foi eliminado pelo Liverpool. É, nas oitavas, perdeu 5-0 no Dragão, depois 0-0 lá na Inglaterra. O Porto, em 6 jogos que fez com o Liverpool, ele perdeu 3 e empatou 3. O retrospecto não é favorável. O Porto joga a partida de ida agora na primeira semana de abril em Portugal e a partida de volta na semana seguinte lá na Inglaterra. Se passa, quem passar desse jogo, pega o vencedor.
Barcelona e Manchester.
Exatamente.
Que beleza, hein? Vida fácil pro Porto. Bom, é o seguinte, agora nessa fase não tem mais moleza, a começar pelo Liverpool, né? Que é um jogo indigesto. Eu espero que o 5-0 do ano passado tenha servido de alerta para que o Porto tome as suas precauções, né, Camões?
Assim, com certeza. E só lembrando, eu só quero lembrar o último jogo do Liverpool eliminando o Bayern de Munique, né?
Ah, exatamente. Muito bem lembrado.
Só por aí, a gente já vê a pedreira que o Porto vai pegar.
Barcelona e Manchester, aproveitando o gancho aí, ontem, o time português da Champions League, o sétimo colocado, só atrás dos 6 grandes da Inglaterra, o Wolverhampton do Nuno Espírito Santo, do João Moutinho, do Diogo Jota, ele eliminou da taça da Inglaterra simplesmente o Manchester United.
Não, olha, City, ele
foi por 2-1.
O Lourenço está dizendo que foi o City. Acho que foi o City, né, Emílio?
Não, foi o Manchester
foi
United.
United, tá certo. Bom, e na Liga Europa.
O City pegou outro adversário.
É, o Bruno Lage volta a inventar e garante Benfica na próxima fase, né, Emílio?
É, eu não sei se o Camões concorda. Tudo bem, o Bruno Lage é um cara novo e tal, mas lá na partida contra o Fenerbahçe, ele colocou um monte de garotos e deu certo. Aí depois, no jogo seguinte, ele fez a mesma coisa e não deu certo. Só que agora, o que ele fez? Ele colocou no banco de cara o Jonas. Tudo bem, até entendo pra poupar, mas colocou o João Félix no banco. E aí, meu amigo, foi 0-0, jogo reinido. Segundo tempo, aí ele resolveu pôr de volta o Jonas e o João Félix. O Benfica fez um gol perto do final, aos 26. Foi pra prorrogação, se o intuito dele era poupar os dois, tudo bem, mas foi arriscado. Aí na prorrogação, Camões, o tal de Ferro, outro jovem promessa do Benfica, fez um golaço fora da área. E depois o Grimaldo fez um gol. Eu não vi o Didi jogar, mas disseram que foi um verdadeiro folha seca, um golaço, Nelson. Você viu, Camões?
Olha aí.
Exatamente, não, foi sim. Só que lá está o que vocês falaram. Esse tal de Laje, o cara gosta mesmo de emoções fortes.
Pelo amor de Deus.
Emílio, você tem notícias aí do Porto?
Só para complementar, o Benfica joga agora contra o
Eintracht Frankfurt.
E se passar, pega o vencedor de Praga e Chelsea.
Olha aí, também não é assim uma grande moleza, né?
Não é, até porque o Eintracht também achei que é o quarto colocado da Liga Alemã.
Não, o Eintracht vem fazendo uma campanha excelente na Bundesliga lá, né?
É verdade.
Emílio, Porto, o que você tem do Porto?
O Porto anunciou finalmente a Bolsa de Valores de Portugal, a venda do Éder Militão por 50 milhões de euros, só que não esclareceu quem é que vai pagar os 6,7 milhões ao São Paulo, referente aos 10% de direito que ele tinha contratualmente, mais direito de formação pelo jogador. O Real só o comprou agora, porque a partir de julho, a cláusula rescisória dele subiria de 50 para 75 milhões. Então, por isso o jogador. Mas só que ele só vai mesmo a final da temporada para lá.
E o Sporting contratou o Luiz Neto?
Emílio? Luiz Neto, aquele zagueiro que já passou pela seleção portuguesa. Final de contrato com o Zenit. Vem também ao final da temporada por 3 temporadas e meia.
Acho que o Camões não gostou muito, né, Camões?
Eu não gostei nada, amigo. Leva logo um asilo de pessoa de idade pra lá,
padre. Meu Deus do céu. Bom, Emílio, o que você tem aí dos portugueses do exterior?
O Guardiola pediu e o Manchester City renovou o contrato com o Bernardo Silva até 2025. O Bernardo Silva, que desde 2007 já conquistou, pelo 2017 quando ele chegou, já conquistou em 93 partidas, um campeonato inglês, 2 taças da Liga e 1 supertaça.
Muito bem, e o que você tem mais aí?
Um estudo feito pela ESPN, baseado nas buscas de internet, contratos, patrocínios, número de seguidores, coloca nada mais nada menos que o Cristiano Ronaldo como o desportista mais famoso do mundo, deixando para trás o LeBron James como segundo colocado, o Messi terceiro, o Neymar quarto e o lutador de MMA, o McGregor. Como é o McGregor?
É, o Neymar deve ser pela mídia, né? Porque pelo futebol não é, né?
É, pelo Caicai, né?
E o que você tem mais aí, menino?
Como dissemos agora há pouco,
o Wolverhampton.
É, o Wolverhampton, sétimo colocado, só tá atrás dos grandes. Eliminou o Manchester, foi o Manchester City, o texto foi erro meu. Foi o Manchester United que eliminou.
É, pois tá não. Vendo? O Lourenço Leto
ocorreu, né? Depois eu... Na leitura fui eu que...
Corrija aí pro Mundo Lusíada, hein, Emílio?
Eu vou corrigir depois no nosso site, que também tá errado.
Ô, Camões, Superliga! Na sexta tivemos um jogo do Sporting, né?
Só lembrando que no término da 25ª jornada, né? Talvez por o tal do Laje ter inventado, o Benfica em casa recebeu o Belenenses no Sádio e empatou 2-2.
Tá vendo só? O Belenenses é o Belenenses, meu amigo, apesar de ser o Sádio, né? E
o nome é forte, né?
O nome é forte. Daqui a pouco os caras vão proibir eles de usar o nome também. Já não pode usar o escudo, olha, o campo. Na sexta o Sporting ganhou do Santa Clara, Camões?
Os trancos e barrancos. Os trancos e barrancos, a 26ª jornada, esses Sporting desse varanda está uma desgraça. Mas os trancos e barrancos, rapaz, lá foi 1-0 e depois foi só o sufoco do Santa Clara em pleno estádio Ovalado.
Que coisa, hein, Camões?
1-0, velho.
E o Setúbal no sábado, o que mais que tivemos?
Também, o Setúbal também pode dar as mãos ao Sporting e os dois passearam, dar uma volta aí em Lisboa inteira. Setúbal 0. Braga 1, rapaz.
Que mais tivemos, Camões?
Aí o Belenense sai, depois de fazer. Ele fala que o Belenense sai e gosta do 2-2, rapaz. Porque, olha, depois em casa empatou com o Portimonense 2-2.
E o clássico do Norte lá?
Tivemos ainda também o Guimarães Boa Vista, 3-1 para o Guimarães. E depois, à noite, nós tivemos o Porto vencendo o Marítimo por 3-0.
Pode ir no VAR de novo.
No VAR de novo?
É.
Com os jogadores do Marítimo expulso.
Aos 15 minutos de jogo.
Ixi, Maria, armaram...
É vergonhosa a atuação do VAR em favor do Porto, hein?
O Martins arrancou os cabelos que não tem. 3-0 pro Porto. E no domingo hoje, o que temos, Camões?
Nós temos Aves Chaves, Nacional Rio Ave, um jogo complicadíssimo até pela classificação do Moreirense. E o Benfica não tem histórico também lá de Moreira do Cônicos. Moreirense, Benfica, e à noite mais um jogo de desesperados. Tondela, Feirense.
É a grande chance do Porto hoje, Camões, você diria? Hoje o Benfica e Moreirense, lá em Moreira de Cônegos?
Realmente, olha, agora a gente vai realmente ver para que lado que o tal do VAR e o tal de coisa está pendendo, né? Vamos ver se o juizinho dessa noite não vai ficar também em cima do muro ou se ele vai cair para um lado ou para o outro.
Isso aí. E na segunda liga, alguma novidade, Camões?
Sim senhor, na segunda liga, olha, muito bom, rapaz, o Passo Ferreira acabou de empatar em casa, cumpriu 59 pontos, ainda vai jogar o Famalicão. Dependendo desse resultado, se o Famalicão tropeçar aqui e está com 48 pontos, a Acadêmica ontem venceu, foi para 46, O Estoril hoje empatou, como eu já falei, foi para 45. O segundo lugar está sendo disputadíssimo entre Pamalicão, Acadêmica e Estoril.
Olha aí, então, Acadêmica já encostando no Famalicão. A coisa está fungando no cangote, hein? É Acadêmica.
Por enquanto são dois pontos diferentes. Se o Famalicão perder hoje, olha, o segundo lugar está em aberto para essas três equipes.
Emoções aí para o final da segunda liga. Bom, Camões.
Não, só lembrando rapidamente que essa tal de Apolo, que vai fazer um empréstimo na segunda-feira com o Sporting, o Emílio depois vai falar, ela comprou a SAD do Estoril por 5 milhões de euros, rapaz.
O louco. Bom, Camões, semana que vem você volta com o futebol português. Um grande abraço.
Um abraço, tchau.
Navegar é preciso nos descontos.
Por falar em milhões.
Milhões? Milhões?
Milhões de dívidas.
Milhões de dívidas, ah, bom. E a Lusa do Canindé, hein, Lourenço?
Olha, poxa, domingo passado, sofrimento. Domingo passado foi no finalzinho também, um golzinho sofrido, chorado.
Nacional,
lá.
Time tinhoso, né? Time chato, sempre incomoda a Portuguesa, mas sempre perde também, né? O empate. É difícil a Portuguesa perder pro Nacional.
É, mas o Rio Claro também, a Portuguesa tinha um bom retrospecto lá e ontem não deu jeito, não. E muito me preocupa que os próximos três jogos da Portuguesa, dois são fora de casa.
Pois é.
E sendo que dois jogos com dois times que estão lá na zona de classificação, que nem é o Rio Claro, que foi para terceiro lugar. Ou seja, a Portuguesa não vai ter vida fácil e só está dois pontos da zona de rebaixamento. São Bernardo ganhou, né?
São Bernardo então ganhou,
foi para nove pontos.
Vitória, viu? Primeira vitória do São Bernardo.
Foi a primeira vitória do São Bernardo.
É, muito preocupante essa vitória aí do São Bernardo. Achei assim meio, sabe, como o Água Santa já está tranquilo e sossegado, aí começa aquelas marmeladas e a
Portuguesa... Entrega.
É, sabe, Emílio, eu não vi o jogo e tal, mas eu acho muito estranho o time do São Bernardo, que não ganhou de ninguém. Ontem meteu 3-1 no Água Santa. Então, sabe.
E o Penapolense?
Penapolense joga hoje
com o Linense.
É. Vamos esperar que o Linense.
Mas o Penapolense. Só ganhou da Portuguesa, pô.
É, mas eu vou te falar uma coisa, viu? A Portuguesa tá entre a Cruz e a Caldeirinha, né? Porque. Fica naquela, se ganhasse ontem, ficaria numa situação excelente, já começaria
ficar entre os oito, mas vamos combinar, né, gente? A gente é torcedor, a gente quer o bem da Portuguesa, mas a gente não pode enganar o torcedor aqui também, né?
Não, é que, vamos falar a verdade, o time melhorou muito com a mudança que o Vica fez na zaga. Melhorou muito o goleiro até.
Só que ontem a zaga pipocou no último. Não pode.
Pelo amor de Deus. Uma falta de atenção. Uma falta que, diga-se de passagem, que não aconteceu.
A bandeirinha,
certo?
Lá,
uma bandeirinha, uma. Sabe, botaram uma juíza lá pra apitar, uma confusão.
Aliás, no primeiro tempo teve dois lances de impedimento lá, que o bandeirinha do outro lado também...
Pelo amor de Deus. Então, ó, muito mal o trio de arbitragem, essa palhaçada, eu tenho que prestigiar as mulheres. Ó, me desculpa, sabe, esse jogo difícil assim, tem que pôr nego, sabe, com mais... cancha de futebol, né, Emílio?
Não dizendo que não teria capacidade, mas tem que pegar a experiência, né? Mas vai pegar a experiência lá na 3, na B1,
exatamente,
B2.
Aí vai, pega um jogo desse, prejudica a Portuguesa violentamente, que foi o último lance do jogo. Não vou tirar a falha da defesa da Portuguesa, que tem, assim, ó, nota 9, a defesa da Portuguesa é excelente. Mas, infelizmente, no último lance, uma bobeira. O rapaz subiu sozinho para cabeçar e fazer o gol.
Não pode, né?
Uma total falta de atenção que renderia para a Portuguesa pelo menos um pontinho.
Já ajudaria,
nessas alturas,
né?
Do campeonato já ajudaria bastante. Um ponto está fazendo uma diferença enorme.
E muito me preocupa isso que você falou. São Bernardo vai resolver começar a jogar agora?
Não. Sabe como é que é, né? Nessa Série A2 só tem time do interior... Aí um fala pro outro, ó, hoje eu tô precisando de você, amanhã pode ser que você precise de mim. Então sabe como é que é, né? E a Portuguesa é o único time da capital aí, com o Juventus e o Nacional, que tem muito mais rivalidade do que parceria, né? Vamos dizer a verdade. Então fica esse negócio, todo mundo aí se defendendo, e a Portuguesa tem que ficar esperta, porque com a derrota, né, Emílio, a Portuguesa começa a olhar para baixo de novo, né?
Ah, para variar, né?
Portuguesa está em 14º com 11 pontos, o São Bernardo em 15º com 9 e o Penapolense em último lugar com 8. E a Portuguesa vai enfrentar o Atibaia terça-feira agora já, terça-feira, às 21h30. Em Bragança Paulista.
Bragança Paulista?
E será transmitido pelo Sport TV.
É porque o Atibaia não tem estádio liberado pela federação.
É, mas foi pedido para mudar para Bragança pelo Sport TV, que vai transmitir o jogo às 21h30. Tem rodada dupla na terça-feira.
Bom,
eles vão transmitir o jogo.
Tem televisão, já é um bom negócio, hein, Luiz? Porque os dois jogos da Portuguesa que tiveram televisão.
Tem que chover, né? Tem que chover, né? Porque, olha, eu vou te falar, sem chuva, no primeiro jogo sem chuva.
Atibaia é um dos últimos também,
Atibaia tá em 12º com 13 pontos. Tem dois pontos a mais que a Portuguesa, mas se eles ganham da Portuguesa, eles já entram lá na zona de classificação também.
Então, se a Portuguesa ganha do Atibaia, eu diria que dá assim quase que um adeus ao rebaixamento, né?
Sim, mas mesmo assim não entraria na zona de classificação.
É. Mas olha, nesse momento, sinceramente,
a preocupação é a parte de baixo, fugir da parte de baixo.
Eu acho que tem que olhar para baixo, infelizmente.
Temos
os jogadores
que ser honestos, né? Não adianta.
E eu vou te falar uma coisa, hein? Eu vi o jogo ontem, o time do Rio Claro, um belo time, hein? Jogou bem o Rio Claro, amassou a Portuguesa nos 10 minutos finais, e a Portuguesa ficou ali tentando se defender. O Dida tinha acabado de fazer uma defesa milagrosa, que o cara ficou sozinho com ele, ele tirou. Aí eu não sei o que aconteceu com os meninos lá da zaga, dormiram, e o gol do zagueirão lá, acho que era a responsabilidade, era do Cavalo também, de marcar o cara, né?
Sei, pelo menos acompanhar,
eu sei que ele subiu sozinho, aos 48
minutos. Nem que você escorasse, né? Vai
atrapalha,
naquele jogo de corpo lá,
atrapalha,
né?
Faz alguma coisa, faltou assim concentração naquele último momento.
Aliás, eu acho que o Vica deve ter dado um comes lá, rapaziada. Falou, gente, enquanto não termina, vocês têm que prestar atenção.
Eu espero que a diretoria dê um come lá na federação também, né? Pô, francamente, hein? Ô Emílio, você tem alguma esperança aí com a Portuguesa?
Ah, minha esperança é ela se salvar do rebaixamento. Classificar entre os 8 é utopia.
É, eu também acho. Essa é a nossa realidade depois da derrota de ontem, né?
E lembrando então, com a terça-feira joga com a Atibaia lá, depois tem o Votuporanguense.
No domingo.
É.
Domingo no Canindé, o último jogo do Canindé, depois Santo André.
E depois tem o Santo André fora na última rodada.
Sendo que praticamente todos estão brigando por alguma coisa aí, né?
Não tem ninguém livre de nada aqui, né?
É, então vamos lá, Portuguesa, vamos ver se ganha esse jogo. E vamos, ó, pensar um jogo de cada vez, né? Ganhar do Atibaia, depois ver o que acontece lá contra o Votuporanguense. Lembrando que com o Atibaia, já que é em Bragança, o campo é neutro. Então não vem com essa que o jogo é falou. Campo é neutro. O Atibaia jogou quantas vezes lá em Bragança? Então, meu amigo, vamos que vamos. E a torcida portuguesa foi lá, prestigiou em Rio Claro. Parabéns para Leões da Fabulosa. Realmente tristeza. Bom, vamos ter sardinhada lá no Rancho Português no dia 29 e dia 30, né, Lourenço?
Dia 29 e 30.
Mais um Festival da Sardinha no Rancho Português. Emílio, mais alguma coisa?
Um abraço para todos aí, o Alberto, o seu Vital, o Arthur, o Nelson Monumental, todos os ouvintes, o seu Neto, ligadinhos no Navegar.
É isso aí,
um abraço,
o pessoal da Sueca também, o Paulinho Reis, todo mundo escutando a gente, o Gustavo lá da Moca. É isso aí, Lourenço.
É isso aí, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, na quarta-feira, dia 20 de março, a minha prima Fátima Duarte fazendo aniversário, um beijo pra ela. E no sábado, dia 23, o meu tio Jesus Farias, lá de Três Corações, um abração pra ele.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores que juntamente com a equipe do Navegar, Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos técnicos do Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti. Luzanete. 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 Luzanete.